11 horas e 35 minutos, no horário de Brasília, 23 graus é a temperatura neste momento em Cascavel. Estou recebendo aqui nos estúdios o jornalista Jairo Eduardo, colunista aqui da CBN, comentarista, para a gente falar um pouquinho desse momento que estamos atravessando. Jairo, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos ouvintes. A satisfação é sempre minha.
Vamos falar um pouquinho sobre essas medidas restritivas. A gente pôde observar a chiadeira grande por parte de empresários, alguns empresários. Essa situação também nas unidades hospitalares, a gente tem atualizado aqui a todo momento e todos os dias neste horário, atualizando as informações sobre a taxa de ocupação. Pessoas que estão nas UPAs, algumas já morreram, porque não tem o atendimento, não tem lá os equipamentos apropriados, quer dizer, não tem um atendimento adequado para a Covid-19. Como é que você está vendo essa situação e vai se agravando?
Bom, na condição também de empresário em Cascavel, eu, até por empatia, consigo entender muito bem a agonia do empreendedor que precisa cerrar suas portas, né, no momento em que a economia patina, em que há muitas dificuldades. De outro lado, também me comove muito isso de ter que daqui a pouco internar cascavelenses ou gente da região dentro de ambulâncias do SAMU. E esse sofrimento todo que a gente está observando. É muito difícil, amigo e amiga ouvinte, chegar num ponto em que tem que escolher quem vai sobreviver, se é o CPF ou se é o CNPJ. Não é? Essas e outras escolhas de Sofia, como se consagrou dizer desde o início da pandemia, é que nos fazem muitas vezes pensar assim, poxa, onde foi que a gente errou? Eu não sou nenhum especialista, mas o que eu notei em muitos pontos do Brasil, centrando aqui em Cascavel a conversa, é que houve, Roberto, primeiro, um esmorecimento dos decretos. Os decretos ficaram muito suaves, muito tênues e ainda assim muito mal fiscalizados. O que a gente via 2 meses, 1 mês atrás em Cascavel, era uma situação de absoluta normalidade, né, com todas as aspas que é preciso colocar nessa expressão. Passava em frente a alguns estabelecimentos e lotado, cheio, né? Todo mundo ali como se não houvesse amanhã, e para muitos não houve exatamente o amanhã. Então, ao meu ver, esse relaxamento nos trouxe a situação em que estamos agora e vivendo esse momento em Cascavel. O importante, Roberto, é fazer as perguntas certas, né? Houve aí agora um recente confrontamento muito forte entre as unidades da federação, aí praticamente numa crise confederativa envolvendo o Estado e a União, e, ao meu ver, não fizeram a pergunta certa. Porque a pergunta era assim, o que fizeram com o dinheiro, prefeitos, governadores? Acho que é uma pergunta que tem que ser feita mesmo, né? Não há nenhum problema. Prefeitos e governadores têm que responder, têm que trazer de forma transparente como investiram os recursos gerados nos municípios, nos estados, repassados para a União e devolvidos constitucionalmente por obrigação constitucional para estados e municípios. A pergunta tem que ser feita mesmo, o que foi feito com o dinheiro? Agora, há uma outra pergunta para ser feita que também é fundamental. Por que a vacina e a vacinação estão tão atrasadas no Brasil? Por que quando a Pfizer, lá no primeiro semestre do ano passado, chegou para as autoridades de saúde do Brasil e disse, olha, nós chegamos ao princípio ativo de uma vacina. Aí você olha aquele nome ali, Roberto, Pfizer. Poxa, Pfizer é nome, gente, é reputação. Para ficar num exemplo, até me desculpe aí se for um exemplo assim inadequado, mas foi a Pfizer que desenvolveu o Viagra, né? Esse vaso dilatador aí que é tão usado hoje, consagrado, e que emprestou seus sais aí para muitos outros genéricos que hoje estão disponíveis no mercado. Então a Pfizer não é qualquer marca. Se a Pfizer chega para o ministro da Saúde e fala, olha, isso é quase um ano atrás, chega e fala, olha, eu cheguei ao princípio ativo, né, da vacina, a vacina será eficaz, entrem conosco agora que vocês terão 70 milhões de doses em dezembro de 2020. E ali, Roberto, ali o negacionismo falou mais forte. Ao invés de comprarmos as vacinas, nós investimos na cloroquina e na rima da tubaína. Ou seja, a nossa conversa estava completamente atravessada naquele momento. E hoje o que a gente vê é que países que sofreram muito com a epidemia, como os Estados Unidos da América, já começam a ter resultados excepcionais, vacinando 2.500.000 norte-americanos por dia. Veja que número fenomenal. Em 10 dias você tem 25 milhões, em 20 dias você tem 50 milhões de pessoas vacinadas e rapidamente começaram a cair os índices de internamento e de óbito nos Estados Unidos da América. Há outros exemplos. Não precisa nem falar de Israel, que Israel, alguém pode dizer, é um estado do tamanho da população do Paraná, menos ainda, tamanho territorial de Sergipe, menos ainda, tá ok. Então vamos deixar Israel fora. Mas vamos então colocar a Inglaterra. A Inglaterra, com milhões e milhões, quase 80 milhões de habitantes, já tem um em cada quatro imunizado, com duas doses. Isso teve repercussões incríveis. Se pegar na Escócia, reduziu-se em 80% óbitos e internações. Então, a pergunta correta a ser feita é: cadê a vacinação? Onde estão as vacinas? Por que elas não foram adquiridas? Até porque já está muito óbvio, né, que sem vacinação não tem economia. Sem vacinação não abre. Vai ser abre e fecha, porque não há como administrar isso. Então, antes de tudo, Roberto, nós erramos feio na vacinação.
E há tempo de consertar, pelo menos em parte, dá para acelerar agora ou no meio do caminho fica difícil?
Olha, Roberto, o Brasil tem esse SUS, que muitas vezes questionado, que tem todos os seus problemas, suas deficiências, mas que ele permite uma capilaridade fenomenal ao Brasil, que permitiu fazer campanhas de vacinação muito exitosas contra outras doenças e até erradicar algumas delas, não é? Em razão de que é um sistema muito bem coordenado, que tem capacidade, Roberto, amigos ouvintes, de vacinar 2-3 milhões de pessoas por dia. Essa capacidade instalada existe, certo? Agora, o que é que falta, meu amigo? Olha, Israel vacina 24 horas por dia. Agora eles começaram uma fase de vacinar pessoas de 16 a 29 anos. Veja em que estágio eles já estão, certo? O que vai acontecer? Vai retomar a economia muito mais rápido, vão se recuperar, vão sair na frente e vai ser uma página virada essa questão do Covid, lógico, com alguns cuidados. Ninguém sabe ainda ao certo, né, Roberto, qual é a extensão da imunidade assegurada, garantida pela vacina. Mas, no fim das contas, fizeram a lição de casa. Veja, o primeiro-ministro de Israel é um cidadão conservador, de direita, certo? Mas em nenhum momento ele foi negacionista. Em nenhum momento ele fez pouco caso ou diminuiu a importância dessa pandemia. Pelo contrário, ele agiu. Ele agiu contra fake news, ele foi rapidamente comprar vacinas. Inclusive, Roberto, ele pagou mais caro as vacinas, uhum, para ter exclusividade e para chegar primeiro. Aí alguém pode questionar e falar, pô, mas espera aí, então o primeiro-ministro de Israel superfaturou a compra das vacinas com dinheiro público? Ele responde da seguinte forma: olha, gente, os danos que isso causa à economia são muito superiores, e a vida, né, que vale mais que a economia. Claro que o CPF tem que estar na frente do CNPJ toda a vida, a não ser que a pessoa seja absolutamente insensível, né? Mas o que o primeiro-ministro de Israel fala? Ele diz, olha, as consequências de uma epidemia descontrolada, nós estamos vendo isso no Brasil, para a economia são horríveis, e para a vida humana, que está na frente de tudo, pior ainda.
Eu estou recebendo aqui, no WhatsApp da CBN, várias mensagens já. Enquanto você falava, eu estava lendo algumas delas e observo as pessoas fazendo referência, inclusive quando você falava da vacina, sobre a eficácia da vacina. Você já falou que a gente precisa esperar um pouco mais de repente, mas até o momento os dados apontam que há realmente uma eficiência muito grande. Quer dizer, ninguém está morrendo porque tomou a vacina.
E mais que isso, né, Roberto? Mais que isso. A vacina tem sido eficaz, eu já coloquei os números aqui, na redução muito acentuada do número de internações e de óbitos, né? Isso é importante. Não quer dizer que quem vai tomar a vacina da Coronavac ou da AstraZeneca, que ele não vai adquirir o vírus, que ele não vai desenvolver. O que vai acontecer é que ele terá uma manifestação mais leve da doença e que, na maioria absoluta das vezes, dispensará a internação. Tá? Só isso de você desafogar o sistema de saúde pública é um grande ganho, né? Eu acho que não há mais nenhuma discussão no mundo, pelo menos no mundo esclarecido, no mundo civilizado, a respeito da eficácia das vacinas e da sua segurança.
Ninguém vai virar jacaré.
Ah, é pouco provável, né? Eu acho que já virou dinossauro quem joga contra a vacina e, portanto, está a favor do vírus e da morte.
Um assunto que polariza aqui também diz respeito ao tratamento preventivo E naturalmente que é um assunto que a gente tem acompanhado também com a manifestação, inclusive, de médicos. Médicos são favoráveis, outros médicos são contrários. E aí a população fica confusa, porque quem está manifestando de um lado ou do outro são especialistas, são pessoas que teoricamente estariam preparadas para essas manifestações. E observa que algumas pessoas ainda fazendo referência. Tem aqui a Maristela, ela diz o seguinte: não é que o tratamento seja eficiente, mas é preventivo, não curativo. Às vezes as pessoas interpretam mal. Claro que há necessidade da gente ter a prevenção. Além desses protocolos que existem aí, tem algo que de repente pode contribuir, mas isso difere de uma pessoa para outra. Agora, aquele coquetel, você acha que não funciona. Isso cientificamente não está comprovado, Jair. Eu gostaria que você se manifestasse a respeito, até em resposta a algumas observações de ouvintes.
Primeiro, Roberto, fazer entre vírgulas aqui, né? Que eu, como jornalista, não posso querer me meter no meio científico e médico, né? Então, portanto, eu não tenho a capacitação para dar uma resposta assertiva a respeito disso. Minha percepção pessoal...
E pelos levantamentos que fez?
Minha percepção pessoal e pelos levantamentos, e olhando o que o mundo civilizado, sabe? Os países mais avançados do mundo adotaram, ou deixaram de adotar, eu não vejo em nenhum outro lugar do planeta alguém fazendo esse tipo de tratamento, né? Aliás, isso é ridicularizado nos países cientificamente mais avançados, né? Eu acho assim que o tratamento bom mesmo, com respeito às opiniões diversas e quem pensa diferente, o tratamento bom mesmo é a agulha no braço.
É a vacina que está chegando a conta-gotas e isso tem atrapalhado. Algumas perguntas também aqui, observações, comentários a respeito das medidas restritivas. Tem pessoas dizendo o seguinte: fechar o comércio não adianta. Os empresários têm feito a parte deles. O problema é a população e principalmente os jovens que não temem a doença e têm colaborado para a disseminação do vírus. O debate ele é amplo, né? Agora, os estabelecimentos comerciais, você entende que realmente eles precisam ficar fechados? Você já falava isso no início, só para a gente reforçar aqui?
Veja, a minha opinião nesse caso é impopular, né, Roberto? Uhum. Mas onde deu certo e onde se controlou a doença, foi preciso fazer lockdowns, né? Lockdowns de 21 dias, foi necessário fazer. É sofrido, né? Para todo mundo que depende de uma portinha aberta, como tantos que estão nos ouvindo agora, a gente entende por empatia o sofrimento e a apreensão dessas pessoas, né? Mas se é isso que os cientistas estão dizendo, se é isso que as pessoas que estudaram a fundo essa questão estão dizendo, só nos resta acatar. Existem outras alternativas, né, Roberto, que eu acho que a gente tem que fazer uma revisão de procedimento, sabe? Algumas pessoas dizem: ah, põe lá uns potinhos de álcool gel na frente, nas prateleiras, que aí pode ficar aberto. Outro fala lá: ah, põe umas cestas básicas ali para vender, que aí você fica dentro do decreto. Olha, gente, eu acho que essa nação só vai criar corpo de nação quando esse tipo de procedimento for banido do nosso comportamento. A gente nunca vai poder cobrar, Roberto, das autoridades, dos políticos, do Congresso, do STF, a postura decente e ética, se nós aqui embaixo, mesmo contrariados com o decreto, né, em muitos casos, a gente não faça cumprir a lei. Descumprir a lei é sempre o pior caminho. Então vamos brigar para que ela mude, para que mude o decreto, enfim. Mas descumpri-lo, não. Esse tipo de malandragem não constrói nação, constrói terceiro mundo e republiqueta de bananeiras.
Muitos ouvintes nos acompanhando também, Toledo, Vanderlei, que tem um blog, inclusive, lá em Toledo, nos acompanhando, ele diz o seguinte: conversei na manhã de hoje com o secretário de Estado da Administração e da Previdência, Marcel Micheleto, indaguei-lhe sobre a continuidade ou não do decreto que determinou medidas restritivas. Sua resposta é que o governador está analisando, mas o decreto não deve ser prorrogado, deve ser finalizado ainda no domingo. Claro que a palavra tem que ser do governador, mas está aí o jornalista dizendo, lá de Toledo, o Vanderlei, de que já há um indicativo de que não teríamos a prorrogação desse decreto. Você acha isso pouco provável?
Imagino que seja o Vanderlei Greif.
Exatamente.
Um abraço para ele, saúde, obrigado aí pela
Já esteve trabalhando
audiência.
Por aqui, em Cascavel.
Já, Vanderlei é um profissional tarimbado, tanto é que está obtendo aí informações exclusivas, né? Embora isso ainda não esteja confirmado oficialmente. Particularmente, eu acho que, de repente, quando você faz uma dosimetria inadequada, você só passou um ônus para a sociedade, para esses empresários que estão reclamando, esses comerciantes, passou um ônus para eles sem eficácia. Sabe? O que eu vejo por aí, nesse mundo afora, é que lockdowns e atitudes dessa natureza precisam ter pelo menos 3 semanas. Se no Paraná vai dar certo com 8 dias, né, boa sorte para todos nós. O que eu temo é que daqui a pouco você fechou as portas por 8 dias, gerou esse desconforto, esse problema e essa apreensão, e essa medida curta não tem eficácia. Aí seria o pior do cenário.
E essa iniciativa do prefeito Paranhos, conversava inclusive conosco na edição desta quarta-feira, no início do CBN Cascavel primeira edição. Aliás, amanhã o ministro está confirmado, né? O Pazuello vem a Cascavel a 1h da tarde, inclusive com ampla cobertura da CBN, e o prefeito Paranhos vai pedir diretamente, olha, nós vamos acelerar, nós precisamos de vacinas, vai cobrar o ministro da Saúde. A importância, na sua opinião, da presença do ministro em Cascavel amanhã?
Olha, eu quero celebrar a visita do ministro. Eu acredito que ele está agindo corretamente, porque ele está indo aos locais que estão estrangulados, ele está conhecendo a realidade, ele vivenciou aquele drama lá de Manaus, né? Se agiu bem ou mal lá é outra questão que cabe a cada um julgar e avaliar, não é? Mas as autoridades públicas, elas têm que estar pertinho, elas têm que estar olhando o dilema. Eu estou vendo agora numa tela que está aqui no estúdio, uma fila imensa de pessoas para se vacinar em Cascavel no drive-in, é uma fila quilométrica. Isso tem duas notícias. Uma assim, poxa, por que precisa gerar uma fila tão grande? Será que não temos equipe suficiente? Será que não poderíamos pensar uma logística diferente? Mas, de outro lado, o interesse das pessoas, Roberto, a ciência vencendo o medo e o interesse das pessoas em se imunizar. Isso é louvável.
Jair Eduardo, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Agradeço também a participação, as sugestões, elogios e críticas que cada um enviou aí no WhatsApp, interagindo com a gente. Aqui ninguém é dono da verdade, né, Roberto? A gente também está aprendendo com vocês, aprendendo com cada um que se posiciona e, antes de tudo, respeitando a opinião de vocês. Saúde, um grande abraço e até a próxima.
E todos os sábados.
Todos os sábados. Presença. Estamos aqui com a Cris Pinheiro, né, batendo um papo, conversando e externando as nossas opiniões, algumas vezes um pouco controversas, mas sempre respeitosas.
Às 11h30?
11h30.
11h30.
Marque aí, 11h30, sábado.
Coloque aí na sua caderneta, anote aí o Jair Eduardo sempre participando aqui aos sábados, 11h da manhã, 11h30, 11h30, das 10 às 12, tem o CBN especial de sábado e um quadro com a participação do colunista aqui da CBN, comentarista Jair Eduardo, sempre às 11h30. 11h53, intervalo, já voltamos.